Panorama Agrícola para 23 de outubro de 2025, quinta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é quinta-feira de lua nova, 23 de outubro, está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maicon Oliveira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maier. O pensamento do dia de hoje é: quem estuda e não pratica o que aprendeu é como o homem que lavra e não semeia. Confira nesta quinta-feira aqui no Panorama Agrícola. Epagre estuda lavouras de mandioca no sul do estado para entender avanço de praga. Acompanhe o Panorama Agrícola pela internet, pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo Epagre Móvel, aplicativo da Epagre. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
É hora das notícias.
O controle da cigatoca negra é decisivo para a comercialização da banana produzida em Santa Catarina. A doença, causada por um fungo, pode causar perdas de até 100% na produção se não for controlada, comprometendo a viabilidade econômica dos bananais. Para manter a praga sob controle, a SIDASC desenvolve um programa sanitário específico, com manejo das plantações, monitoramento e emissão de permissões de trânsito vegetal. Essas ações garantem a certificação fitossanitária da banana catarinense, permitindo sua comercialização para outros estados e países, incluindo Argentina e Uruguai. Santa Catarina é hoje o quarto maior produtor de bananas do Brasil e o primeiro em exportação, assegurando qualidade, segurança e renda para milhares de agricultores. O Ministério da Agricultura publicou um novo plano para proteger a produção nacional de maçã e pera da praga traça da maçã. O Plano Nacional de Prevenção e Vigilância estabelece diretrizes para monitoramento, prevenção e controle em pontos estratégicos. Entre as ações previstas estão a instalação de armadilhas com feromônio, fiscalização de trânsito de produtos vegetais, capacitação técnica e protocolos de contenção em caso de detecção. A medida visa manter o status internacional do Brasil como país livre da praga, protegendo tanto a produção quanto a competitividade do setor. A traça da maçã é considerada uma das maiores ameaças à fruticultura, capaz de atacar diretamente frutos e gerar perdas significativas, além de restringir mercados externos para produtos nacionais.
Confira a entrevista de hoje.
Você sabia que a mandioca é o segundo alimento energético mais consumido no mundo? Aqui em Santa Catarina, ela tem presença forte na agricultura familiar, seja na forma de farinha, fécula ou polvilho no sul do estado, ou como mandioca de mesa em regiões como o litoral e oeste. Mas uma praga ameaça esse cultivo tão importante, a mosca do broto. Quem explica melhor esse desafio é a entomologista Érica Frazão Pereira de Lorenzi, pesquisadora da Estação Experimental da Epagre em Uruçanga.
A mandioca ela é o segundo alimento energético mais consumido no mundo. No Brasil, ela tem uma forte ligação com as tradições indígenas e ela está presente também na culinária dos diversos povos que compõem a população brasileira. Aqui em Santa Catarina, ela chegou muito forte após a colonização açoriana, que utilizava a mandioca para a produção de farinha. E a partir disso foi então sendo plantada pelos diversos agricultores familiares aqui do nosso estado, que ele se constitui principalmente em cenário de pequenas propriedades e a esses agricultores ligados muito à agricultura familiar. Então a mandioca é base alimentar dessas famílias e fonte de renda. E esse cultivo de mandioca vem passando tradicionalmente de geração a geração. No sul do estado de Santa Catarina, se destaca mais o plantio da mandioca de indústria, tá? Que é utilizada para fazer farinha, fécula, polvilho. E já na região ali da Grande Florianópolis, no litoral norte, Alto Vale, Oeste, é mais utilizada a mandioca de mesa, que é mais conhecida como aipim. Eu, como entomologista da Epagre, aqui na Estação Experimental de Uruçanga, venho trabalhando com a cultura da mandioca desde o ano de 2010. E dentre as pragas que afetam a cultura, uma das principais pragas para o estado é a mosca do broto.
Érica descreve as características da mosca do broto e como ela ataca a planta da mandioca.
Essa mosca é um inseto pequeno, uma mosquinha preta, que tem cerca de 4 milímetros de comprimento, e o preto dela, ele tem um reflexo meio metálico. A asa dela é toda transparente, e as fêmeas, elas possuem um ovipositor na forma de lança, que eles conseguem penetrar o tecido vegetal do ponteiro da planta e colocar os seus ovos. Depois de uns 2 a 3 dias, as larvinhas nascem da mosca e penetram esse tecido do ponteiro apical da planta de mandioca. Ali elas ficam se alimentando e acabam consumindo aquele meristema apical, que é o que produz o hormônio para a planta crescer em altura. E ao danificar esse meristema, vai estimular as gemas laterais das plantas a lançarem novas brotações. E essas brotações também podem ser atacadas. E a planta acaba atrasando seu desenvolvimento vegetativo e pode ainda prejudicar, se essa infestação for muito alta no início desse desenvolvimento, prejudicar as raízes também, dependendo da variedade.
E como o agricultor pode perceber a presença dessa praga na lavoura?
Como é que eu sei que tem a mosca do broto ali na minha planta de mandioca? Você vai perceber uma exudação, tipo uma gosma amarelada, que é bem do começo, ou marrom. Aí, se você for procurar ali dentro, você vai achar a larva da mosca consumindo ali a planta da mandioca. E o que que acontece? As ramas que são atacadas, elas ficam mais frágeis, menos vigorosas. E se eu for usar essa rama para um plantio, um novo plantio, ela vai ser uma planta que vai atrair também maior infestação. Além dela ser mais fraca, ela vai atrair maior infestação.
Conforme conta a entomologista da IPAGRE, o período mais crítico é logo nos primeiros meses após o plantio.
O período crítico para a praga atacar a cultura da mandioca é da emergência da planta até os 3 a 4 meses após o plantio, quando as plantas estão jovens e têm um tecido mais tenro. São mais atrativas a essas moscas. A planta, quebrando a dominância apical dela, ela vai ficar vegetando por mais tempo, ela não atinge esse ápice de altura que ela deveria atingir e acaba prejudicando o enchimento de raízes. Agora, se o ataque for mais tardio, com plantas mais velhas, tá? Ela não vai afetar tanto esse material que é o meu material propagativo, que a própria rama é a minha semente.
A IPAGRE acompanhou lavouras em Sangão, no sul do estado, durante 3 safras para entender como a praga se espalha.
Na safra 2021-22 e 22-23, nós conduzimos um experimento no município de Sangão com 3 áreas comerciais, lavouras comerciais de mandioca. A primeira área, ela possuía o quê? Outras lavouras de mandioca ao redor, mas só que ela utilizava um plantio numa área que fazia anteriormente cultivo mínimo, ou seja, plantava aveia nessa área. E adubava a área com manipoeira, ou seja, a manipoeira é aquela água que sobra como resíduo da extração da massa de mandioca quando na indústria de farinha. Essa manipoeira, ela tem ação além de nutricional, ela também tem ação inseticida. E a segunda área é uma área também de cultivo convencional, mas com a mata ao redor da lavoura de mandioca e alguma lavoura de 2 anos ali próxima. E a terceira área era uma área também de plantio convencional, só que cercada de lavouras de mandioca no entorno. A partir desse experimento, nós descobrimos que essa área que utiliza o cultivo mínimo e a aplicação de manipoeira, ela foi bem menos infestada nas 2 safras, tá? Pela mosca do broto.
Essa é a entomologista Érica Frazão Pereira de Lorenzi, pesquisadora da Estação Experimental de Uruçanga. No próximo episódio, vamos trazer a segunda parte desta conversa. Os temas serão as alternativas biológicas já testadas pela IPAGRE e as práticas de manejo que ajudam a reduzir o uso de químicos no campo.
Dica do dia.
Amanhã, dia 24 de outubro, a IPAGRE realiza o mutirão de limpeza da Lagoa de Imaruí, em Pescaria Brava. O evento presencial acontecerá das 7 da manhã ao meio-dia e tem como objetivo mobilizar a comunidade para a preservação ambiental da lagoa. São 5 horas de ação coletiva e gratuita, uma oportunidade para unir forças em prol da conservação dos recursos naturais e fortalecer o cuidado com o ambiente de pesca. Mais informações no Escritório Municipal da IPAGRE, em Pescaria Brava, pelo telefone 48-3647-7401 ou pelo e-mail empescariabrava, tudo junto, @ipagre.sc.gov.br.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.